Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
A polícia do Paraná prendeu uma quadrilha suspeita de arrombar caixas eletrônicos em diferentes cidades do noroeste do estado. Rafaela Lorenzen.
5 pessoas foram presas em São Carlos do Ivaí, no noroeste do estado, neste domingo, suspeitas de arrombar caixas eletrônicos. De acordo com a Polícia Civil, a quadrilha furtou bancos em Paranavaí, Tamboará e Nova Esperança, todas no noroeste. O grupo foi preso em flagrante em São Carlos do Ivaí quando tentava fazer o 4º assalto do dia. Ainda segundo a Polícia Militar, o grupo é suspeito de furtar bancos em Campo Mourão e Umuarama. Os suspeitos foram levados para a delegacia de Paranavaí. Rafaela Lorenzen, para o Paraná de hoje.
A governadora Cida Borghetti fez hoje a primeira reunião de trabalho com toda a equipe de governo. O encontro com secretários e dirigentes de empresas e demais órgãos públicos aconteceu no Gabinete de Gestão e Informações, no Palácio Iguaçu. Segundo as primeiras informações após a reunião, esse seria um encontro apenas para alinhar a forma de trabalho de acordo com a visão da nova governadora. Neste final de semana, o presidente Michel Temer esteve na região oeste aqui do Paraná. Durante a passagem dele pelo estado, a governadora Cida Borghetti solicitou obras estratégicas para Foz do Iguaçu. Gilberto Bettinelli.
A governadora Cida Borghetti reiterou junto ao presidente da República, Michel Temer, a necessidade de obras para melhorar a infraestrutura de Foz do Iguaçu, o segundo principal destino internacional do Brasil. Entre elas estão a construção da segunda ponte ligando Foz ao Paraguai, a ampliação do aeroporto da cidade e a duplicação da BR-469. Cida participou neste sábado, em Foz, do 3º Simpósio Nacional de Varejo e Shopping 2018, que reúne mais de 200 empresários e lideranças do setor. Para ela, a tão sonhada Rodovia das Cataratas vai desafogar o trânsito e servir de cartão postal da cidade.
Falamos ao presidente da importância da construção da segunda ponte para desafogar a única ponte de acesso que liga o Brasil, o Paraná, a cidade de Foz do Iguaçu ao Paraguai. É importante também na área da segurança, desafogando o trânsito. Deixaríamos uma ponte, conversamos aqui com o prefeito, uma ponte para turistas, passageiros, e a outra para o transporte pesado, cargas e produtos vindo do Paraguai para o Brasil e do Brasil, obviamente, para o país vizinho.
Durante o primeiro evento oficial como governadora do estado, Cida Borghetti ainda reiterou o compromisso com o setor produtivo. O investimento para a duplicação da BR-469 conta com um recurso alocado pela bancada federal no valor de 50 milhões de reais. O projeto já foi elaborado pela Itaipu e pelo Fundo Iguaçu e as licenças ambientais para a obra já foram expedidas. O prefeito de Foz do Iguaçu, Chico Brasileiro, afirmou que as obras estruturantes contribuem com a ampliação do turismo e, consequentemente, do comércio.
Hoje foi um dos melhores momentos dos últimos anos para Foz do Iguaçu, tendo em vista que nós tivemos a presença do presidente da República, da nossa governadora Cida Borghetti, e tivemos a oportunidade de discutir juntos os 3 níveis de governo projetos estratégicos, como o aeroporto, a segunda ponte e também a duplicação da 469. Eu diria que essas são as obras mais estratégicas que vai potencializar o turismo de Foz, a economia de Foz. Então, foi um momento, foi um marco para a nossa cidade, a presença de todas essas autoridades hoje aqui.
O segmento varejista teve um faturamento de mais de 145 bilhões de reais no ano passado e emprega quase 1,5 milhão de pessoas em todo o país. O atual governo conta com o programa Paraná Competitivo, considerado um dos melhores programas de incentivo a investimentos produtivos do país, que no ano passado foi ampliado, passando a abranger os comércios atacadista e varejista e também o comércio eletrônico. Gilberto Bettinelli, da Agência de Notícias do Paraná.
Nessa passagem pelo Paraná, lá em Foz do Iguaçu, o presidente Michel Temer falou a empresários da região sobre privatização e reformas. Sayonara Moreno.
O presidente Michel Temer defendeu mais uma vez que é importante a parceria com o empresariado no fornecimento de serviços ao público e que, para isso, é necessário o governo trabalhar a questão das privatizações.
No nosso governo, nós criamos um organismo especial para cuidar das privatizações, na convicção mais absoluta de que o poder público não pode e não deve fazer tudo que a sociedade precisa. O governo tem sucesso porque traz para o seu interior, como parceiro também, a iniciativa privada.
A declaração foi dada neste sábado durante encontro com empresários no 3º Simpósio Nacional de Varejo em Foz do Iguaçu, no Paraná. Temer ainda lembrou da liberação das contas congeladas do FGTS, cujos valores puderam ser sacados por 25 milhões de trabalhadores brasileiros.
Que era um dinheiro do trabalhador, mas que estava lá paralisado, sem produzir absolutamente nada. Até ganhando juros pequenos, que depois agora nós reajustamos substancialmente para que tenha um rendimento maior. Mas naquela oportunidade, nós liberamos cerca de 44 bilhões de reais.
No discurso, que durou mais de uma hora, o presidente lembrou a importância do diálogo com a sociedade e o poder legislativo para a formulação e aprovação da reforma trabalhista, sancionada em julho do ano passado. Temer também disse que espera, até o fim do mandato, dar andamento às reformas que ainda não concluiu, como a da Previdência e a tributária. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
O presidente Michel Temer tem se anunciado como um possível candidato à reeleição nas eleições de outubro. Ao todo, nós já temos 15 pré-candidatos para as eleições presidenciais deste ano. Lucas por Deus Leão.
Faltam 6 meses para a eleição de 2018 e pelo menos 15 nomes já se colocaram publicamente na disputa à presidência da República. É o maior número de candidatos desde 1989, quando 22 políticos pleitearam o mandato. Em 2014, foram 11 candidatos. Neste ano, o senador Álvaro Dias deve sair pelo recém-criado Podemos. O ex-ministro e ex-governador cearense Ciro Gomes sairá pelo PDT. O ex-presidente e atual senador Fernando Collor disputará pelo PTC. O governador licenciado de São Paulo, Geraldo Alckmin, é o pré-candidato do PSDB. O líder do MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, Guilherme Boulos, é o pré-candidato do PSOL. O deputado e militar Jair Bolsonaro sairá pelo PSL. E o João Amoedo, que fez carreira no mercado financeiro, é o pré-candidato do Partido Novo. A eleição também vai contar com nanicos experientes. Pela quinta vez, disputa vaga o candidato do PSDC, José Maria Eimael. E pela quarta vez, Levi Fidelix disputa vaga pelo PRTB. Apesar de preso, o PT insiste que Lula será o candidato do partido, mas outros nomes ainda podem substituir o ex-presidente. Também estará na disputa a ex-ministra e ex-senadora Marina Silva pela Rede. A deputada estadual do Rio Grande do Sul, Manuela Dávila, deve ser a candidata do PCdoB. O ex-presidente do BNDES, Paulo Rabelo de Castro, sairá pelo PSC. Neste ano, o PSTU deve sair com a sindicalista Vera Lúcia e o Democratas lançou a pré-candidatura ao Planalto do atual presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia. Novos concorrentes ainda devem ter a pré-candidatura oficializada nas próximas semanas, como a do PSB. O MDB, maior partido do país, ainda não definiu um nome. A decisão final deve ser tomada até o início de agosto, quando termina o prazo para cada partido definir as candidaturas nas convenções. A data final para o registro das candidaturas na Justiça Eleitoral é 15 de agosto. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Lucas por Deus Leão.
Hora do intervalo. Daqui a pouquinho a gente fala sobre a renegociação das dívidas de produtores rurais com o Fundo Rural e a prorrogação do prazo para os estudantes pedirem a isenção da taxa do Enem.
Paraná de hoje volta já.